Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado quer votação da reforma da Previdência em plenário já na próxima quarta-feira.
O governo deve enviar ao Congresso o projeto de lei geral sobre segurança cibernética.
Congresso, PGR e governo fecham acordo para destinar 1 bilhão para a Amazônia.
Boa noite.
Boa noite.
Com a aprovação da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, os debates seguem agora no plenário do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer que a votação, em primeiro turno da reforma, já ocorra na próxima quarta-feira.
Mas a oposição descarta qualquer acordo para acelerar a votação das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, a reforma da Previdência e a chamada PEC paralela seguem para o plenário do Senado. Por mudarem a Constituição, elas precisam ser discutidas por 5 sessões e retornarem à CCJ antes da votação em primeiro turno. Por este calendário, a reforma da Previdência só será votada no dia 24 de setembro. Mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, busca um acordo para a votação no plenário no dia 11.
Todo mundo debateu muito a matéria e todo mundo já está convencido do seu voto. Tentar ver se a gente coloca na quarta-feira da semana que vem. Se não tiver consenso mesmo, eu vou seguir a regra para deixar para outra semana.
Mas o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, descartou qualquer quebra de interstício para a votação da reforma da Previdência no dia 11.
Nós tínhamos feito um acordo e novamente se abrem novos prazos para apresentação de emendas, nós não vamos aceitar nenhuma mudança na tramitação que foi acertada e acordada entre todos os líderes.
Já a chamada PEC paralela da reforma da Previdência não será votada em primeiro turno no mesmo dia da proposta principal.
Você sabe como a reforma da Previdência vai impactar na sua vida? Vamos falar agora sobre alguns dos principais pontos modificados no Senado dessa proposta que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça e que segue para votação em plenário.
O relator, senador Tasso Gereissati, retirou do texto a possibilidade de que pensões por morte sejam inferiores a 1 salário mínimo.
O texto aprovado nesta quarta-feira também elimina qualquer mudança no benefício da prestação continuada, o BPC, ou seja, as regras atuais ficam mantidas.
Também foi retirada parte da regra de transição para trabalhadores expostos a agentes nocivos e perigosos à saúde.
A proposta ainda acaba com a restrição de acúmulo de benefícios para quem recebe indenização como anistiado político.
Mesmo com essas mudanças feitas pelo relator, a reforma previdenciária deve gerar uma economia de 870 bilhões de reais em 10 anos para a União.
A inclusão de estados e municípios na reforma ficou na chamada PEC paralela, que também foi aprovada nesta quarta-feira. Quer saber mais sobre esse assunto? Acesse o portal do Senado em senado.leg.br.
O Senado terá uma comissão para preparar ações para o bicentenário da independência em 2022.
O 7 de setembro foi comemorado hoje, em sessão especial. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A sessão especial sobre os 197 anos da independência foi uma oportunidade para que senadores e historiadores comecem a pensar já no bicentenário, em 2022. O Senado constituiu uma comissão para preparar ações para o evento. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente da comissão, destacou o fato da comissão ter representantes de diversos estados e áreas.
A diversidade dessa comissão também é a diversidade da formação desta imensa nação de 8.511.000 quilômetros quadrados. Nós estamos há 3 anos de uma data que é razão de muita reflexão para nós brasileiros.
Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, afirmou que os reflexos da independência são sentidos até hoje.
E nós vivemos um momento em que a crise se instala nas instituições democráticas e a possibilidade de comemorarmos os 200 anos da independência do Brasil reforça a importância de reavaliarmos o papel de cada instrumento da sociedade brasileira.
Cerca de 70 milhões de brasileiros foram vítimas de ataques cibernéticos em 2018. Os prejuízos chegam a 20 bilhões de dólares por ano.
Para aumentar a segurança, o governo deve apresentar até o final do ano um projeto de Lei Geral de Segurança Cibernética. O assunto foi debatido na Comissão de Relações Exteriores. Reportagem de Yara Farias Borges.
Ataques cibernéticos geram prejuízo de 600 bilhões de dólares anuais no mundo. O Brasil é o segundo país com mais ataques desse tipo. O governo elabora um projeto de lei geral de segurança cibernética e deverá apresentá-lo ao Congresso Nacional até o final de 2019, informou o representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Coronel Arthur Pereira Sabá.
A ideia é que esse projeto de lei realmente ele traga um alinhamento macropolítico e estratégico a todas as ações de segurança cibernética no país.
Na visão do senador Espiridião Amin, do PP catarinense, que pediu o debate, o parlamento tem fundamental papel para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas de informação e comunicação.
Caberá a nossa competência, a nossa capacidade de dispor racionalmente as várias inserções do assunto na nossa sociedade para sermos eficazes no laudo da avaliação de como está essa política pública no Brasil.
A política de defesa cibernética do governo é um dos temas escolhidos pela Comissão de Relações Exteriores para avaliação em 2019.
Projetos inovadores na área de produção rural poderão ser premiados pelo Senado.
É o que diz um projeto aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que cria a medalha Inovação do Campo para premiar iniciativas tecnológicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, em especial aquelas das agritechs, como são conhecidas algumas startups do setor primário. A iniciativa é do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso.
Premiar soluções que, a partir do emprego de novas tecnologias, vão catalisar o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, tornando-se o agronegócio brasileiro mais eficiente e sustentável.
A medalha Inovação no Campo seria concedida anualmente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária a 3 projetos indicados por senadores e escolhidos por um conselho com a participação de entidades do setor de inovação rural. O projeto contou com o voto favorável da relatora, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. O projeto de resolução segue para análise da comissão diretora.
A Amazônia receberá R$1 bilhão para o combate às queimadas e ao desmatamento. Um acordo entre o Congresso, Governo Federal e a Procuradoria-Geral da República foi celebrado hoje, durante reunião com o ministro Alexandre de Moraes, relator do tema no Supremo Tribunal Federal.
Os recursos, que totalizam R$2,6 bilhões, foram recuperados pela Operação Lava Jato. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do dinheiro para a Amazônia, R$630 milhões ficarão com os Ministérios da Defesa para reforço no combate às queimadas, do meio ambiente para reaparelhar o IBAMA e da agricultura para regularização fundiária e zoneamento econômico ecológico.
O presidente do Senado afirmou que outros R$430 milhões serão repassados para os estados da região amazônica.
Serão destinados à prevenção, à fiscalização, ao combate ao desmatamento, aos incêndios florestais e os ilícitos ambientais na Amazônia Legal. E incluiu-se agora no final também a questão da faixa de fronteira, que era um pleito do Ministério da Defesa, para que ele pudesse ter o auxílio também desse recurso para a questão da fronteira.
Outra parte dos recursos recuperados pela Operação Lava Jato, cerca de R$1,6 bilhão, será destinada à educação.
R$1 bilhão para educação infantil. R$250 milhões para o Ministério da Cidadania, para ações voltadas para o programa Criança Feliz. R$250 milhões na área de bolsas de pesquisas, que era um drama do Ministério da Ciência e Tecnologia em relação aos bolsistas do CNPq. E R$100 milhões para o Ministério dos Direitos Humanos, para campanhas, ações socioeducativas também.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.